prazer mais uma vez estar falando com vocês, né? Realmente um momento delicado, né, da pandemia para toda nós, não só para a nossa região, como para todo o Brasil, né, para o estado do Paraná também. Realmente, temos hoje, atualizadíssimo aqui para vocês, 251 óbitos, né, até a data de hoje, até o final da manhã. Isso mostra quantas famílias perderam entes queridos, né, para essa doença que, infelizmente, a gente depende muito também da população, né, no apoio da população, para que a gente possa diminuir a veiculação viral. Bom, a gente tem também uma taxa de ocupação altíssima, né, acima de 90%, na nossa macro-regional, né, a macro-regional norte, englobando aí cinco regionais de saúde. Então pegamos ali Vaiporã, Apucarana, Londrina, Cornélio e Jacarezinho. Então, toda essa macro-região norte, contamos com mais de 200 leitos, né, 200 leitos, e com mais desses 200 leitos, e a gente está com uma taxa de ocupação altíssima, né, leitos de UTI, né, obviamente, que eu disse, mas temos também leitos de enfermaria, né, em que também temos uma taxa de ocupação muito alta, com filas de espera aí, para atendimento dos pacientes.
Agora, que a gente viu ontem no estado, segundo o estado, nós temos hoje um número muito grande, né, que esse estado foi coletado ontem por volta das 11 horas, teria um número muito grande aqui na nossa região de espera, na nossa macro-região norte. Por isso que aquela preocupação, Cláudio, de que realmente se esses números são reais, porque do jeito que está aqui, é muita gente esperando para poder conseguir uma vaga para entrar numa UTI ou até mesmo numa enfermaria.
Exatamente, a gente está com um movimento, né, desde a semana do final da semana passada, já orientando os hospitais de pequeno porte, né, que não são referência, para que esses mantenham esses pacientes assistidos, né, até que saia a transferência deles para um hospital de referência. E isso vem acontecendo. Vem acontecendo em Andirá, vem acontecendo em Santa Mariana, vem acontecendo em Ribeirão do Pinhal, acontecendo em Sapopema, né, Sertaneja, nesses municípios que têm hospitais de pequeno porte e que, com uma estrutura de atendimento ao Covid, já se encontra com uma taxa altíssima, né, de ocupação, a gente precisa do apoio desses pequenos hospitais, né, englobando eles na rede de atendimento aí de pacientes suspeitos ou confirmados de Covid.
Agora, aqui, por exemplo, Bandeirantes, há uma expectativa grande de se criar aí, né, pelo menos mais 5 unidades de terapia intensiva para disponibilizar. Como é que está essa situação, hein, Cláudio?
Tivemos tratativa com a Santa Casa, né, de Bandeirantes. Estamos aguardando algumas informações para que a gente possa dar andamento na solicitação do cadastro de 5 leitos de UTI aí na Santa Casa de Bandeirantes, que eu tenho toda certeza que vai nos ajudar muito, né, na nossa rede de atendimento ao Covid, aos pacientes de Covid, né?
Porque ontem a preocupação, hoje pela manhã, o jornal, quando a gente já faz aqui a matéria e traz, olha, macro região norte, 53 pacientes à espera, 30 à espera de UTI e 23 de enfermaria. É preocupante, né? Para qualquer pessoa, né?
Exatamente, é preocupante, né? A gente, no final de semana, tivemos com números bem piores também, com o movimento do governador Ratinho Júnior, né? Juntamente com a Secretaria de Estado da Saúde, que o Beto Preto está à frente, de ativação de novos leitos, né, a gente conseguiu diminuir um pouco essa fila de espera, mas ainda assim há pacientes que estão esperando, né, mas a nossa preocupação é que minimamente esses pacientes estejam assistidos. Por isso, a conversa com todos os hospitais de pequeno porte, para que estejam com esses pacientes, acompanhem esses pacientes, até que eles sejam transferidos para um hospital de referência.
Porque hoje o HU também já, o sistema ambulatorial ali, o atendimento ao público também já foi fechado, né? E aí, nesses pequenos, pode dar um colapso também nesses pequenos hospitais, é, Cláudio?
Pode, claro que pode, né? Na verdade, hoje a gente tem a situação controlada, né? A gente observa que os hospitais estão conseguindo atender esses pacientes, né? Na medida do possível. Então, a gente não teve problema com os hospitais de pequeno porte, porque eles estão permanecendo aí com os pacientes alguns dias, né, ou horas, até que eles sejam transferidos, né? Os pacientes são sempre transferidos para um hospital maior de referência, seja aqui na nossa região a gente tem o CEGEM, temos a Santa Casa de Cornélio com leitos ativados, né? Em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, a Santa Casa de Jacarezinho também tem leito ativado, até que seja regulado, né? Esse paciente seja transferido para um dos hospitais.
Agora hoje, por exemplo, aqui nós temos Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, que atende não só a nossa região, porque na verdade a gente está vendo que está indo gente para Ivaipurã, está indo gente para Rolândia, está indo para Araponga, para Londrina, enfim, é aonde tem a vaga, né, Cláudio?
Aonde tem a vaga, aonde tem a vaga livre, né, a gente tem um sistema que chama Central de Leitos. Esse sistema, ele tem médicos auditores que avaliam todos os pacientes que estão aguardando, né, os pacientes são inseridos nesse sistema. A gente conta com o apoio também do SAMU, né, no apoio da transferência e de conseguir vagas para esses pacientes, né. Então a gente tem paciente nosso que está sendo assistido lá em Vaiporã, tem paciente que está sendo assistido em Apucarana, Arapongas e também Londrina. Então, aonde tem vaga, a gente está transferindo os pacientes, porque esse momento a gente não pode ficar prezando só por manter o paciente aqui próximo ou não, mas é onde ele vai ser bem assistido.
Porque na verdade a gente já sabe que a nível de UTI, vamos dizer bem a verdade, há tempos que a gente sofre aqui na nossa região, né? Vamos dizer que nós há muitos anos que a gente... É lógico, tem, mas é o suficiente. Agora com a chegada de Santo Antônio até pode ser que a gente tenha atendimento a todos, assim, em termos no dia a dia. Agora com a pandemia dessa não tem jeito, né?
Realmente, com a pandemia a nossa preocupação também é não comprometer a rede de urgência e emergência, né, dos leitos de UTI geral, né, isso é uma preocupação que nós temos, tanto que quando houve a conversa com a Santa Casa de Bandeirantes, a preocupação foi se seriam leitos que seriam transformados, leitos de UTI geral que seriam transformados para UTI Covid, mas não, serão 5 novos leitos, né.
Porque, na verdade, esses leitos hoje eles têm um custo alto, né? Se não me engano, aí só em equipamentos aí mais de 200, 300 mil reais, né?
Sim, não, são um custo alto, né, para equipamento, para manutenção da equipe também. Então, os hospitais arcam com custo alto, sim.
O que vocês estão fazendo, Cláudio, com essa liberação ontem do Conselho de atendimento para 15 dentro de uma UTI? Era 10, né? Agora pode 15. Como é que vai ser? Os médicos estão aceitando isso? Como é que está?
Então, na verdade, justamente o questionamento, né, que a gente fez para o prestador, né, que é a Santa Casa, para a gente entender como que vai ficar essa logística, né, dos pacientes e dos leitos, né, e também da capacidade da equipe, não da capacidade técnica, mas do número de pessoas, né, para estar manejando esses pacientes. Então a gente está aguardando o posicionamento para que a gente tenha andamento.
Agora, para a nossa região, tem mais alguma ativação de leitos ou não?
Estamos pleiteando, né, alguns leitos de enfermaria. Acredito que até sexta-feira a gente deve ter notícias boas aí. Acredito que Santa Mariana pode ajudar nessa questão. A gente está pleiteando também em Sapopema. Houve conversas, isso tudo leito de enfermaria, tá? Houve conversa também com o Hospital de Andirá, então a gente está em Ribeirão do Pinhal também, onde a gente também está aguardando aí uma finalização da conversa, né, das tratativas, para que a gente possa ativar esses leitos aí.
Porque ontem, quem assistiu o Jornal Nacional ontem, ficou desesperado, né? Você vê que tem gente, tem locais aí que pessoas estão sendo atendidas no corredor, pessoas estão sendo atendidas na recepção, estão sendo colocadas, né? Então fica a preocupação maior. Só que essa preocupação poderia se tornar também eminente, né, Cláudio? Na conscientização das pessoas, para não aglomerar, para usar máscara e tudo mais, né?
Exatamente. A gente, mesmo com a vacinação, né, as pessoas que já foram vacinadas, a gente sempre pede, solicita que as medidas de prevenção continuem sendo utilizadas, né? O distanciamento social, utilização de máscara, higienização das mãos, né, utilização do álcool em gel, são medidas importantíssimas, comprovadas, que têm eficácia na disseminação do vírus, né? Então, isso para a gente é o que a gente tem de mais eficaz. Obviamente, a vacina, ela está aí, é uma realidade, mas ainda a gente não consegue fazer aquela vacinação em massa como a gente espera, né? Então, aos poucos, a gente vai fazendo os grupos prioritários, trabalhando com os grupos prioritários para que, acredito que futuramente, aí, tão logo essas pessoas estejam imunizadas, a gente já veja o reflexo aí na taxa de ocupação de leitos, no número de óbitos, né, na baixa do número de óbitos. Isso para a gente é o que a gente espera com a vacinação, né?
Agora, Cláudio, a gente está falando de vacina. Até hoje a nossa gente estava discutindo, fora do ar, mas o que sabe está acontecendo? Que muita gente está achando que está tomando a vacina e ela já está imunizando. Mas, na verdade, analisando alguns atos aqui, algumas notícias, alguns dados, a imunização mesmo, ela vem da primeira dose, ela vai dar uma imunização, não por completa, 30 dias após você ter tomado ela, né? E muita gente está achando, eu tomei a vacina, já vou pro pau, como diz o ditado, né? E, na verdade, por completo mesmo, ela só vai dar depois da segunda dose e duas ou três semanas depois da segunda dose, né?
Exatamente. A gente, considerando do primeiro dia, né, do dia zero em que o paciente é vacinado, a gente considera aí cerca de 50 dias para finalizar o protocolo desse paciente, né? Então, para que ele esteja realmente imunizado. Então, vai aí, tem um tempo, né, justamente porque a vacina é de duas doses e até que haja a soroconversão, né, do antígeno que foi colocado na vacina, e a pessoa recebendo esse antígeno, há ainda mais um tempo.
É porque, na verdade, é um vírus morto, até ele ser reativado dentro do organismo, né? Que é uma célula morta, um negócio desse tipo aí.
Isso, é um vírus, na verdade, ele é vivo, atenuado, né? É um vírus fraco, enfraquecido, em que ele vai gerar uma resposta imune no paciente. Então, isso, outras vacinas utilizam esse método também, né? Na verdade, cada vacina que a gente tem no mercado hoje, até para a Covid, cada uma utiliza uma metodologia, né, de resposta imune. Então, a do Butantan é dessa maneira, a da AstraZeneca é de outra maneira, mas o importante é gerar resposta imune no paciente.
Bom, e essas vacinas que iriam chegar agora para amanhã, Cláudio, aqui para a nossa região chega quando?
Então, a gente está aguardando ainda a distribuição pelo nível central, né? Não nos foi informado quando que vai ser distribuído. Acredito que até no final da semana a gente já tem essa distribuição em encaminhamento aos municípios. Hoje a gente vai começar a distribuição da segunda dose da terceira remessa, né, para que a gente possa continuar a imunização aí nos profissionais, alguns profissionais de saúde aqui de Cornélio Procópio, que acabou recebendo o quantitativo, e idosos aí nos municípios da nossa região.
Porque na verdade essas 146.800 doses também é um auxílio, mas falta muito ainda para chegar ao que queremos, né?
Ainda falta bastante, mas a gente espera que com o decorrer do tempo a gente tenha mais oferta aí de vacina, né? Quanto mais o tempo passa, a gente vê boas notícias de farmacêuticas que têm vacinas eficazes, né? Recentemente saiu os resultados da vacina da Johnson & Johnson, né? Que nesse caso é apenas uma dose. A gente espera que o governo brasileiro, né, ele faça tratativo com o laboratório e consiga para a gente quantitativos dessas vacinas também.
Como é que vocês receberam essa sinalização dos prefeitos fazendo consórcio aqui na nossa região, no estado, para comprar vacina?
Não, a gente entende, né, que os prefeitos têm essa mobilização, né, não só aqui na nossa região, como no Brasil todo, né, com a Frente Nacional dos Prefeitos. É uma preocupação de todos, né, seja de governadores, dos estados, né, dos prefeitos, para que aumente o número de pessoas vacinadas no seu território. Então, a gente entende essa preocupação, mas no momento a gente depende do Ministério da Saúde para a distribuição dessas vacinas.
Bom, Cláudio, e essa situação aí que nós estamos vivendo desse lockdown aí, de repente muitas pessoas, outras a favor, aquela coisa toda, comércio fechado, e eu até falava agora há pouco aqui que o comércio para mim até dia 8, mas só que o decreto diz até às 5 da manhã do dia 8, viu gente? O artigo 1º do decreto, né, agradecer o pessoal que mandou aqui, dia 8 é às 5 da manhã. Então o comércio poderá ser aberto a partir das 8 da manhã. Como é que está sendo essa situação aí, Cláudio?
Então, a gente, na verdade, essa medida, ela precisou ser tomada, né, justamente porque, como você disse, a gente precisa muito do apoio da população também, na conscientização, né, de não aglomerar, na conscientização das medidas de prevenção. E, infelizmente, a gente estava com uma taxa de transmissão muito alta no estado do Paraná, e o reflexo disso, né, é o número de pessoas contaminadas e o número de pessoas hospitalizadas, né, acarretando os óbitos também. Então, essa medida foi necessária para que a gente tente, né, diminuir ou quebrar o ciclo de transmissão da doença, né, para que a gente diminua a ocupação desses leitos e as pessoas que porventura precisem de atendimento hospitalar tenham sua vaga garantida.
O pessoal perguntando, e o pessoal que não foi vacinado ainda da saúde, vai ser dessa vez, né? Tem alguns ainda aqui na nossa cidade, na nossa região. Me parece que para Bandeirantes dessa feita veio 380, se não me falha a memória, o secretário estava falando sábado, dessa nova leva, né, Cláudio?
Isso, Bandeirantes recebeu um quantitativo, agora não vou saber o número exato, mas todo o quantitativo dessa última remessa que o município de Bandeirantes recebeu e nossos municípios aqui receberam também, são exclusivos para idosos, né? Então hoje a gente já vem trabalhando com esse público que é de risco também.
Bom, Cláudio, a gente gostaria de agradecer a sua gentileza aí de nos atender, para dar uma satisfação para a nossa região, porque a gente vê muita conversa, muita coisa, olha, não tem isso, tem aquilo. Então, quer dizer, a nossa região, nós estamos, é perigosa a situação, é perigosa, mas está sendo feito um trabalho atento e colocando essas pessoas, pelo menos para aliviarem, até acharem um local para serem colocadas, né? Não está da forma que a gente está vendo aí nos meios de comunicação, né?
Exatamente, a gente tem que aguardar, ainda temos preocupação quanto à taxa de ocupação, né? Agora a gente havia conversado também sobre o número de pessoas que estão aguardando leito. Eu espero que essas medidas que foram empregadas, elas realmente surtam efeito, né? Nesse período de quase 10 dias aí de fechamento de algumas atividades, né? Para que a gente realmente tenha um alívio, né? Até para as equipes também que trabalham nos hospitais, que é desgastante, né? Equipes que estão trabalhando já desde do ano passado, o ano todo, às vezes pessoas que não tiveram nem descanso, né? Então a gente também tem todo esse lado que a gente precisa levar em consideração e que as pessoas entendam, né, esse movimento e entendam que a situação é grave, não no nosso estado e também com a totalidade no Brasil também.
Tá certo, obrigado pela participação, Cláudio.
Obrigado, Oswaldo. Um abraço.
Outro, esse é o Cláudio falando conosco.